Vanessa, tá ok?
Vanessa, tá ok. Tá,
enquanto eu chamo a Vanessa, você chama o Dr. Jesus, por favor. Dr. Jesus Lopes Viegas, que é o nosso ginecologista, que eu vou falar com ele agora. Vanessa Stenzel, direto da nossa CBN, Vale do Iguaçu. Bom dia.
Olá, bom dia, Olga. Bom dia a todos os cascavelenses. Uma satisfação. Mais um sábado juntinho com você, com toda a equipe aqui na programação. Vamos que vamos, não é, Olga?
Vamos em frente. Como é que está o tempo por aí, Vanessa?
Então, a Fran estava falando sobre segunda-feira. Eu corri olhar segunda-feira aqui para a gente. Aqui sim vai estar 6 graus, Olga.
Ah, 6 graus vai estar aí.
Vai estar aqui em União da Vitória. A mínima de 6, a máxima de 14 graus. Vai estar muito frio na segunda. Hoje, a temperatura neste momento, 13 graus. A máxima hoje deve chegar aos 25 graus. Amanhã, mínima de 11, máxima de 25, porém, com chuva aqui pra gente.
Chuva é importante. Vanessa, uma pergunta, desculpa entrar na sua intimidade. Não. Você tem filho?
Não tenho filho, Zoga, ainda não tenho filho.
Pretende ter?
Pretendemos ter filhos. Já estou aí, até oportuno a gente falar, já vou, ano que vem, completo 38 anos, né? Então, a gente já fica meio na dúvida aí com relação à nossa vida ativa.
Mas olha, eu tenho um especialista aqui. Presta atenção. Já vou consultar você para começar. O assunto não é esse, mas vamos falar de... Porque com o Dr. Jesus Viegas, a gente fala de tudo sobre a saúde da mulher, a vida da mulher, porque ele é um homem extraordinário e entendedor desse assunto como ninguém. Você não tem ideia o prazer que eu tenho de te receber aqui. Bom dia!
Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe técnica. Olha, é um prazer, realmente, e com muita saudade, né? Dos nossos tempos de Cascavel, da nossa vivência em Cascavel durante muitos anos.
Muitos anos. Doutor Jesus, sempre um profissional competentíssimo. Você está há quantos anos em Cascavel, trabalhando como médico?
Desde 77. Eu cheguei aqui em 9 de janeiro de 77.
Médico ginecologista, quantos partos você já fez?
Olha, uns de 12 a 13 mil, mais ou menos. Porque eu continuo fazendo parto.
Continua, né?
Eu continuo trabalhando no Hospital Universitário, de plantonista da obstetrícia, e no HU, e no Hospital da Policlínica também, também como plantonista.
Coisa linda isso, quantas mil pessoas que vieram pelas suas mãos, hein, Jesus? Você é um abençoado.
Bastante.
Agora, a gente vai falar sobre laqueadura e tudo mais, sobre essa lei. Agora, antes vamos falar sobre a Vanessa. A Vanessa está com 38 anos, quantas mulheres também têm essa idade? E dizem assim, será que eu já não passou da hora de engravidar?
E aí?
Olha, hoje, pela tecnologia toda que a gente tem, pelos exames que a gente consegue fazer, ainda há uma segurança para a mulher engravidar com 38 anos, com certeza. Mas é sempre um risco, porque há uma probabilidade maior, sendo o primeiro filho, de ter uma criança com o síndrome de Down. Há uma probabilidade maior.
Isso já está comprovado?
Acima de 38 anos, sim. Acima de 38 anos, há o aparecimento, entendeu? Da síndrome é maior. Eu não sei o porquê, não poderia te explicar. Talvez um envelhecimento dos óvulos, alguma coisa assim. Porque a mulher, quando nasce, ela já nasce com os óvulos todos. É diferente do homem. O homem, ele vai formando os espermatozoides ao correr da vida. E a mulher, não. A mulher já nasce com aquele estoque de óvulos todos que vão crescendo e vão amadurecendo. Então os óvulos da mulher ficam mais velhos e os espermatozoides do homem não.
Talvez por isso
é que haja essa dificuldade. Mas hoje em dia é possível também. Ela, por exemplo, se não quiser ter filhos agora, ela pode congelar esses óvulos e depois faz uma fertilização com os óvulos mesmo dela. Aqui mesmo em Cascavel o pessoal já faz isso.
Já
tem
umas
clínicas que fazem isso,
né? Você viu só, Vanessa, que interessante?
Eu não trabalho nessa área, mas tem muita gente que faz.
Doutor Jesus, bom dia. Obrigada pelas informações. É interessantíssima a sua fala. Até porque a gente vai deixando, né? O doutor já deve ter ouvido em consultório isso por inúmeras vezes. Primeiro você faz a faculdade, aí depois você compra um carro, aí depois você compra a casa, por aí vai. E vai protelando, né?
Exatamente.
As questões particulares da vida. É o que aconteceu com a gente, né? O meu esposo com 39, eu vou completar 38 anos. E aí a gente fica nessa questão. E aí, como é que vai ser daqui para frente? Né? A gente sabe histórias de sucesso, né? De mulheres que engravidaram aí com seus 40 anos, não é?
É, até 50 anos.
É, exato.
Mas
tem.
É isso, as pessoas vão jogando para frente, né? Agora, qual é a idade ideal para se engravidar? Tem idade ideal?
Não, não tem idade não ideal. Tem. Pelo menos acima de 18 anos seria o ideal. Com menos de 18 anos, não. O organismo ainda não está totalmente preparado para isso, não. A gente vê lá no HU, infelizmente, tem uma quantidade muito grande de crianças com 14, 15 anos grávidas. É uma incidência enorme.
Você fala bem, você fala crianças. Como
sim,
é que
são
a gente,
crianças.
Como é que a gente consegue resolver isso, diminuir isso?
Educação.
Por onde? Educação. Não
educação. Eu me lembro que antigamente, agora eu não estou mais no magistério, mas antigamente o pessoal, como eu trabalhava em posto de saúde, o pessoal me chamava muito para fazer as palestras nas escolas. E a gente ia, e ontem mesmo eu comentava sobre isso, a gente ia conversar com crianças de 8, 9 anos ensinando como é que era a fertilização, o que que ocorria. Não se falava em sexo, não se falava em ato sexual, entendeu? Mas existem, inclusive, livrinhos mostrando como eu nasci, como eu vim ao mundo, como eu me formei, como não sei o quê, e aquilo tudo ajudava muito. E eu acho que é isso que está faltando. Está faltando essa educação na primeira escola, mostrando que a criança não está na idade de engravidar. Isso é que é importante.
É, porque com 14 anos ela não está formada, né?
Não, não está. É, tem algumas que já são, né, crescidas, adultas, com um peso normal e tal, mas eu acho que até psicologicamente não estão preparadas.
Ô Vanessa, como é que é aí em União da Vitória, essa questão da gravidez na adolescência?
Olha, é uma situação, até a gente já falou em outras ocasiões, existe sim, há trabalhos de conscientização, é o que o doutor está pontuando aqui, a gente estava até falando nos bastidores, há um trabalho de conscientização por parte dos órgãos de saúde, também pela ação social do município, mas o que a gente percebe, doutor Yolga, é que os jovens estão tão, de certa forma, à frente do tempo, como que eu posso dizer aqui? Estão tão, tudo pode, dá para fazer naquele momento, e aí é o que nós falamos aqui, será que há este preparo? Então, por isso, as entidades, os órgãos têm trabalhado isso, têm a educação sexual nas escolas ativamente aqui no município.
Você sabe, eu estava ouvindo o José Roberto, foi, não sei se foi ontem, Fran, você pode me ajudar, ou na quinta, com o Colégio Adventista, um trabalho muito interessante, que aliás eu vou também querer replicar, porque eu gostei muito. Eu já tinha feito essa pauta no passado, por uma semana, as meninas, elas vão cuidar dos bebês, né? Elas carregam, por exemplo, um saco de arroz de 5 quilos, como se fosse a barriga, a gravidez.
É o bebê de arroz, né?
O bebê de arroz, chama projeto Bebê de Arroz, né? E aí, gente, não sei se você já viu esse projeto, mas é magnífico. Elas precisam, né, atenção para a hora da mamada, trocar a fralda, chora de noite. É fantástico esse projeto. Quando você falou de educação...
Muda a cabeça da criança.
Ah, completamente, né?
Ela vê a responsabilidade que ela vai ter que assumir, né? E aí ela começa a se prevenir, porque muitas vezes os hormônios estão à flor da pele. Pode até existir, né, a relação sexual, mas ela está protegida. Isso é que é importante. Ela não está na idade de ter filhos.
Essas meninas que foram ouvidas aqui pelo José Roberto, no CBN Primeira Edição, elas diziam que estavam cansadas, exaustas. Sabe? Que filho... Você não ouviu, Vanessa, esse papo?
Ah, com certeza, com certeza. E o que é que acontece? Aqui nós temos a Casa de Abrigo, né? A Sociedade de Amparo à Criança e ao Adolescente. E o que é que acontece com isso? Que nós temos várias crianças para adoção, Olga. Então já dá para a gente presumir, né? O que é que acontece após uma gravidez até indesejada, uma situação como essa? A Casa de Amparo, né? A Casa Abrigo aqui de União da Vitória tem várias crianças para adoção. Acredito que já responde, né? Aí vai o cansaço, leva para a adoção, não é mesmo?
Quantas que fazem o seguinte, eu não sei como é que está essa questão, Jesus, no passado a gente tratava muito disso, né, sobre a questão de não querer o filho, né? Ah, mas eu não quero mais agora, né? Eu já ouvi agora recentemente.
Já enjoei, né?
Tipo assim, não quero mais, eu não sabia que ter filho era tão complicado, que tinha tanta responsabilidade assim, né?
No Hospital Universitário, a parte de assistência social funciona muito bem. E eles, quando o pessoal da enfermagem comunica, ou quando a própria paciente chega e fala assim, olha, eu não vou querer levar o meu neném não, eu não quero o meu neném não. Ou quando é uma pessoa usuária de droga. Então a justiça já interfere e aquela criança é encaminhada para um abrigo, encaminhada para uma posterior adoção.
É, você já com certeza deve ter tido esse tipo de depoimento. Essa mãezinha.
Sim.
Como é que é isso, hein, Jesus? Conta pra gente, como é que isso acontece?
Não, elas...
O que ela fala pra você, médico?
Não, elas simplesmente dizem que não querem nem ver a criança. Então a criança nasce e realmente a gente evita que ela veja pra não causar um trauma maior. E ela não quer ver a criança. A criança é afastada e depois então a parte de assistência social assume junto com a justiça e a criança é encaminhada para... Para
adoção,
um lar para adoção, uhum, e tal.
Essa mãe, ela, você tem um perfil dela? Como que ela é? Idade?
Não, na maioria das vezes que a gente tem observado lá, são adolescentes de 15 até 17 anos e que são usuárias de droga. Na maioria, tudo usuário de droga.
E a família? Onde é que entra a família aí?
A família praticamente já abandonou, ninguém sabe. Aí teria que fazer toda uma busca ativa, teria que ir atrás e tal. Eu não sei como é que está... Nesse momento eu não poderia te informar.
A questão familiar é muito importante,
é,
né?
Muito, muito, muito.
Porque se você está com a família esfacelada, essa célula foi, não agrega mais nada, foi. Você, a grávida, às vezes, muitas vezes não é acolhida, então sai de casa, né? Os pais mesmo expulsam. Ou ela já está na rua, ela já não, né?
Sim, sim. Na maioria das vezes ela já está na rua.
Ela já saiu de casa. Bom, a gente quer falar com o Dr. Jesus hoje. É que, como você viu, só a conversa é sempre tão boa com ele que a gente explora ele aqui, né, Fran? Para esse assunto que a gente quer falar sobre a laqueadura. Porque no dia 10 de agosto o Senado aprovou o projeto de lei 1941/2022 que reduz para 21 anos. A idade para a realização de laqueadura ou então vasectomia. Isso sem a necessidade de autorização do cônjuge, do companheiro. Por quê? Porque até então, a mulher, para fazer a laqueadura, ela precisa... Isso aqui não virou, não é lei ainda, tá, gente? Está indo para votação. Ela precisa da autorização do cônjuge. Olha, eu quero fazer a laqueadura... Mas se o marido, o companheiro, não autorizar, não faz. É assim que funciona, doutor Jesus.
Eu às vezes tenho sido meio rebelde e o pessoal do HU me encara assim como, não digo fora da curva, mas meio o cara que não quer cumprir determinadas determinações. Porque a mulher chega com 3, 4, 5 às vezes cesarianas, não tem condição de ter mais e às vezes não tem o papel. E eu faço a laqueadura, eu converso com ela, vejo, olha, nós vamos fazer por isso e isso. Não, tudo bem, pode fazer, eu quero que faça e tal. E eu faço, mesmo sem o papel. E o pessoal fica desesperado. Você vai sofrer um processo, isso não é absurdo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de...
Humanidade.
Humanidade. Por quê? Aí entra aquele problema. Eu trabalhei com laqueadura, você sabe disso, durante muitos anos nós criamos um serviço aqui,
isso,
com a minha secretária era Francisca Helena Danielixen, e ela era minha técnica de enfermagem e auxiliar. E a gente fazia laqueadura, nós tínhamos um programa, CEPOAF, Centro de Pesquisa Ciência Família, que era ligado à ABEF, que era a Associação Brasileira das Entidades de Planejamento Familiar, que veio para o Brasil através do Ponto 4, que era um programa do Kennedy. E aquilo tudo, quando nós fomos instalar esse serviço aqui, eu me lembro, eu vou citar os nomes, que não tem problema nenhum, o Luiz Fernando Gomes Pereira, que era anestesista, nós fomos fazer no Salete. Então veio até um rapaz do Rio de Janeiro trazendo o equipamento que a gente fazia por videolaparoscopia, colocava o anel de íon. Ele virou e falou assim, não, Jesus, eu não vou fazer isso não. Isso aí é coisa de americano para diminuir a população do Brasil para poder ocupar a Amazônia. Olha, foi uma gargalhada geral, né? Um troço assim, absurdo, num médico falando um negócio daquele. Mas era a concepção dele, ele não quis fazer, tal, e depois deu uma confusão danada. Mas aí nós fazíamos e fizemos no Hospital Santa Catarina, que era ali na Rua São Paulo, onde hoje é Decorações Marisa, isso. Nós trabalhamos ali no Santa Catarina. Que quem coordenava era o Adarcino Amorim.
Isso, doutora Adarcino Amorim.
Aí depois o Adarcino estava na secretaria, deu inclusive uma confusão com o Tolentino. Porque o Adarcino, o pessoal da Câmara começou a malhar, porque a laqueadura era proibido, era um negócio absurdo e tal. E aí o Adarcino deu um papel por escrito. Aí o Tolentino falou, Jesus, aí eu fui falar com o Tolentino falou, Jesus, o Adarcino me escreve, me coloca que está fazendo laqueadura, como é que eu posso segurar o homem desse que não sei o quê?
E na época...
E era uma situação difícil,
foi
realmente.
Foi difícil porque quem defendia era taxado de castrador de mulheres.
Castrador de mulheres,
que
exatamente.
Que horror que foi aquilo, Jesus.
É. Eu fui, aí eu estive trabalhando também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais durante algum tempo. A gente fazia com anestesia local. E a mulher saía dali e ia embora, e não morria de dores nem nada disso, não, e as laqueaduras funcionavam. Então foi feito durante muitos anos. Aí na época eu era vereador e eu apresentei um projeto na Câmara para as laqueaduras. O Pingo de Santa Teresa, você lembra dele?
Lembro, bem
disso. O Pingo achando que aquilo era muito bem remunerado, só que pagava, parece que, eu não sei se chegava a 20 reais, nem sei se era real naquela época,
era,
se era cruzeiro
era
novo.
Era 20 alguma coisa.
É.
Vamos dizer que seja 20 reais.
20 reais. E ele virou e falou assim, não, já imaginou? O Jesus vai enriquecer isso. Fazendo laqueadura, porque a fila que tem de gente querendo, quer dizer, não tinha noção do que era. Mas nós conseguimos fazer um número grande de laqueaduras e tal.
Mulheres...
E depois veio a lei autorizando.
Isso.
Só que hoje é a maior dificuldade. A fila dentro do HU é enorme.
A gente já vai falar sobre esse assunto.
Tá.
Já. Eu tenho que ir para o intervalo, o repórter CBN. Lembrando que as mulheres chegavam e diziam o seguinte, eu tenho 7, 8 lá em casa e mais esse na barriga. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma laqueadura. Era assim, não é, Jesus?
É.
E infelizmente as coisas não mudaram muito.
E na maioria das vezes ela ia para cesariana para poder fazer a laqueadura.
Ela teve todos esses filhos de parto normal, pobre, desassistida. Sabe, eu tenho uma história assim, de uma que chegou e falou, dona Olga, o meu mais velho está nas drogas, que tem 13 anos, e ela tinha mais 8, e mais 1 na barriga. Como é que você não vai ajudar uma mulher dessa a fazer laqueadura? O doutor Jesus fez um trabalho fantástico nessa época, estou falando da década ali, 90, 92, que nós fomos vereadores na mesma época,
foi.
Juntos, a gente teria muita história para contar sobre isso. Mas eu faço um intervalo e voltamos já, porque a gente quer falar sobre esse absurdo do companheiro ter de autorizar a laqueadura. Para mim é um absurdo, vou saber a sua opinião já já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.